Rádio ONU entrevista o primeiro vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, Antônio Divino Moura, que conversa conosco diretamente de Brasília. Olá, senhor Antônio Divino Moura, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigada por atender a Rádio ONU. A OMM divulgou nesta quarta-feira um informe sobre as consequências do aquecimento do planeta, informando que o gelo no mar Ártico já atingiu níveis recordes de derretimento. Qual que é a importância desse alerta?
Isso é importante que nós estamos vendo este ano, né, um recorde de baixa no gelo Ártico, que normalmente dá ordem de 3,4 milhões de quilômetros quadrados. E este ano ficou praticamente 18% menor do que o mais baixo valor observado anteriormente, que era 2007. Ou seja, da ordem de quase 12 milhões de quilômetros quadrados do gelo Ártico, realmente derreteu entre março e setembro deste ano. Então, isso é uma preocupação grande, porque mostra um certo sinal de aquecimento. É difícil dizer cada caso, cada ano, que isso é exatamente por causa das mudanças globais, mas é um sinal de alerta que se deve preocupar bastante. Em termos de temperatura, nós observamos esse ano, que já estamos aí a quase meio grau, da ordem de 0,45 Celsius, acima da média dos 30 anos, chamados normais climatológicos, de 61 a 90, cuja média era 14,2 graus Celsius. Ou seja, realmente há esse ano mostrando um valor acima dessa média histórica de 30 anos, de 61 a 90, que são as chamadas normais climatológicas pela Organização Meteorológica Mundial. Então, há uma preocupação grande. A outra coisa também que a gente observou no Brasil, por exemplo, aqui em Brasília, na região do Brasil Central, as chuvas se atrasaram bastante, começaram basicamente no final de outubro, começo de novembro, e agora temos experimentado chuvas bastante torrenciais, né? Então, há uma preocupação grande. Por outro lado, na parte mais norte, nordeste do Brasil, nós temos observado aí realmente uma falta tremenda de chuva, uma preocupação grande do governo com relação a isso para atender as populações daquela região, né? Trazendo águas, caminhões-pipa, etc., para as populações mais isoladas. E esse é um tema importante que está sendo discutido aí em Catar, né? Nas discussões das Nações Unidas com relação a mudanças climáticas, né? Mais uma rodada anual dessas discussões. Então, muito embora é difícil você apontar exatamente que esse ano é por causa das mudanças climáticas globais, mas, por outro lado, você também não pode negar, né? Então, olhando os dados históricos de temperaturas globais, você nota que esse ano realmente nós ficamos aí a 0,45 acima dessa média histórica global de temperatura do planeta. Há uma preocupação grande com relação a isso. E outra coisa importante é como, digamos, adaptar a essas novas condições, né? Ou seja, variações ano a ano com amplitude grande, ou mais chuva, ou secas, ou ventos extremos, né? Com a população crescente. Então, essa é uma preocupação grande. Quer dizer, além da questão da mitigação, que nós temos que fazer alguma coisa, principalmente com relação à matriz energética que o planeta usa, né, que vem de combustíveis fósseis, grande poluidor em termos de temperatura, né, ou seja, de gases de efeito estufa, há essa preocupação na adaptação também. Então, é importante, no caso do Brasil, por exemplo, e outros países na África e na Ásia, a questão da alimentação é importante, como cultivar novos tipos de variedade de grãos, né, com um planeta um pouco mais quente. Essa é uma preocupação grande. Aqui no Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, do Ministério da Agricultura, tem feito um esforço muito grande nessa questão. Uma outra questão é tentar práticas novas, ou seja, você poder consorciar plantio de floresta em áreas já desmatadas, né, e abandonadas, plantando árvores que pode ser consumida para a indústria moveleira ou para a indústria de celulose, com gado e com plantações, por exemplo, de soja. Você pode ter uma rotação entre essas culturas, integrando lavoura, pecuária e floresta de uma maneira mais sustentável, né?
Algumas dessas medidas poderiam ser utilizadas, por exemplo, no Nordeste brasileiro, porque esse relatório da OMM destaca a seca do Nordeste do Brasil como sendo uma das piores dos últimos 50 anos, como um dos eventos climáticos mais extremos que ocorreram neste ano de 2012.
É uma preocupação grande. Agora, se essa seca ocorresse, digamos, há 50 anos atrás, ou no começo lá do século, você teria uma migração muito grande das pessoas, o que não ocorre agora. Ou seja, há processo de adaptação, de ajuda às populações, né? Então, por ser agora, você tem menos problemas de que isso tivesse ocorrido há 50 anos atrás. Foi o caso de 1951, 53, ou no início do século passado, em que teve migração em massa para São Paulo, por exemplo. Então, há uma atuação dos governos locais no atendimento a essas populações. E o Brasil tem um projeto grande de integração entre rios que vêm aqui da região mais do Brasil Central, com o Rio São Francisco, e fazendo transposição de águas para outras regiões do Nordeste. Ou seja, um processo de engenharia que ajuda, digamos, nessa questão de adaptar a anos que estariam mais secos ou anos mais chuvosos. Então, essa é uma preocupação e ações do governo local nessas medidas. Obviamente, isso não acontece do dia para a noite, são investimentos vultosos, mas necessários para integrar a região nordestina, que ocupa uma população muito grande de todo o Brasil.
Em relação ao aumento da temperatura do planeta, como o senhor citou, houve um aumento de 0,45 graus Celsius observados entre janeiro e outubro, em relação a essa média global de 14,2 graus Celsius. E a ONU tem feito muitos alertas sobre os perigos caso essa temperatura suba mais de 2 graus em relação a essa média. O senhor acredita que um segundo termo do protocolo de Quioto é realmente urgente, então, para tentar reverter esse quadro? Porque essa é uma das principais discussões que estão acontecendo em Doha, no Catar, na reunião COP18.
Mas esse é um grande desafio que precisa ser vencido, né? E as discussões lá, obviamente, políticas, né, de cada país, levantando essa questão para o bem maior do planeta. A dificuldade que tem no curto prazo é você buscar matriz energética mais eficiente, menos poluidoras, né? Então, essa é uma questão que já vem há alguns anos sendo debatida, né, desde o estabelecimento do IPCC, em 1988, por aí, que nós participamos. Ou seja, a parte científica do processo a gente já entende mais hoje, né? Outra é essa questão da mitigação que passa pela ação dos governos em concordar. Cada ano, eu acho que nós estamos avançando mais. E há essa preocupação colocada aí pelo próprio IPCC, de que um limite de 2 graus Celsius seria algo máximo que seria tolerável com os sistemas de produção hoje existentes. Então, há essa preocupação grande pela comunidade internacional, principalmente a comunidade científica, e que se atinja acordos que limitem esse aumento aí. Outra coisa importante lembrar também é que ele não é uniforme sobre todo o planeta. Os países do hemisfério norte são os que têm, digamos, de acordo com a modelagem climática, os que têm mais impacto nessa questão. Ou seja, o aumento desses 0,45 Celsius, ele se daria, na média, maior para os países do hemisfério norte, latitudes médias e altas do hemisfério norte, menos para o hemisfério sul. Então, ele não é uniforme e as ações, obviamente, de adaptação têm que levar em conta essa distribuição não uniforme espacialmente.
A Rádio ONU em Nova York entrevistou diretamente de Brasília o primeiro vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Antônio Divino Moura, muito obrigada.
Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com seus ouvintes.